Olá, estamos trazendo agora aqui o JT Market Online Mentoring, nosso compromisso de toda terça-feira, também conhecida como Tuesday, aqui nos Estados Unidos, né, em inglês. E nesta série nós vamos conversar sobre, logicamente, marketing online. Então, eu trago para você experiências que nós tivemos já com clientes e algumas maneiras, orientações para você que é um brasileiro, dono de small business aqui nos Estados Unidos e está dando seus passos para prosperar o seu negócio com tecnologia e o ambiente online, que é o que nós fazemos aqui na JT. Eu sou o Jefferson Carvalho, deixa eu até botar aqui já um nominho aqui, né? Aqui está o Marketing Online, eu sou o Jefferson Carvalho, CEO da JT e criador do grupo Brasileiros Donos de Small Business aqui nos Estados Unidos. Então, com esse grupo, nós estamos mostrando, trazendo, reunindo, ensinando, compartilhando assuntos de como ter um business aqui nos Estados Unidos, como ter um small business para que você tenha renda e prospere, como eu falei no início, tá? Então, a gente tem uma programação que está começando, uma programação nova. Antes era o Brasileiro Dono de Small Business, que era feito às quintas-feiras, terças e quintas, alguma coisa assim. Era às quintas-feiras, né? Era à noite. Agora nós fazemos essa programação diferenciada e nós vamos conversar sobre três assuntos. No Monday, nós vamos falar sobre Business Mentoring. Hoje, que é Tuesday, Marketing Online Mentoring. E amanhã, que é o Wednesday, Tech Support Mentoring. E no Thursday, na quinta-feira, E-Commerce Mentoring. Esses quatro assuntos fazem parte da vida do dono de business, de qualquer business, de qualquer localidade, mas. E nós vamos abordar, você pode ver que isso tem a ver com tecnologia, e vamos abordar esses quatro assuntos para você ter mais, como que eu vou, ter mais controle, ter mais tranquilidade para resolver e focar no seu negócio. Como eu digo, o dono do business, ele é quase um homem de uma banda, aliás, é uma banda de um homem só. Estou invertendo aqui, igual o Asterisk, né? Asterix. Igual o Yoda, né? Então, é um homem de uma banda só. É uma banda de um homem só, que tem que fazer muitas funções. E essas áreas de tecnologia, computadores, né? Software, online, vendas, isso é um pouco fora do foco do business que você faz, a sua expertise. Ah, Jefferson, eu sou um chiropractic. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem vai lidar com pessoas, então você tem que se dedicar a isso. E, como a gente fala, né, cada macaco no seu galho. Então, precisa ter, pelo menos, conhecimento para saber o que pedir para as pessoas que vão trabalhar com você, tá? Nós estamos aqui hoje, deixa eu até. Eu vou colocar aqui. Hoje é junho, estamos terminando o semestre. Amanhã termina o semestre. Deixa eu ver o que eu consigo aqui. Aí vamos. Vou ter que deixar assim. Eu vou colocar aqui para você, para que você participe do nosso grupo no Facebook Brasileiros Donos de Small Business aqui nos Estados Unidos. Você vai lá no Facebook e entra lá para o nosso grupo, onde nosso grupo é fechado e a gente quer realmente compartilhar, mostrar, dar muito material para você usar na boca secando, aí no seu negócio. Material que seja útil para você, tá? A gente não vai ficar aqui filosofando situações, não. A gente quer compartilhar situações até que a gente passa no dia a dia atendendo clientes, etc, né? Mais uma vez, eu vou vender aqui o meu rabá, né? Muitas coisas do que a gente está falando aqui está aqui nesse livro que eu escrevi e editei agora aqui no começo de abril, que conta, olha, os 20 anos vivendo aqui na América, a nossa aventura de ter vindo para cá há 20 anos atrás, tá? E também eu quero fazer aqui uma divulgação, né, do nosso podcast. Você pode entrar na Apple Podcast e você pode divulgar aqui, ó. O podcast. Estou fazendo aqui na hora. Business, ok. Você pode entrar aí no podcasts.s e você acompanha o podcast, onde você vai ouvir muitos áudios a respeito do que nós estamos falando, inclusive este vídeo, e vai ser colocado no podcast num futuro bem próximo, assim que ele ficar pronto e terminar. Tá bom? Então, hoje nós estamos trazendo para cá um tema muito importante, né, no caso do marketing online. Nosso tema aqui é usando o sales funnel como estratégia. Deixa eu ver aqui, ó. Usando o sales funnel como estratégia para manter o fluxo constante de novos clientes. Como eu falei, você tem um business e precisa fazer esse business funcionar entrando dinheiro, entrando caixa, né? E para entrar dinheiro é preciso ter um fluxo constante de novos clientes. E o sales funnel é algo muito interessante de você aplicar, tá? Eu estou trazendo para vocês uma série de que eu escrevi, que está disponível, tá? Está aqui. É o Gerando Leads, e este é o Gerando Leads com o Sales Funnel. E eu vou trazer para você o conceito do Sales Funnel. E você pode ter esse livro, você pode adquirir. Você que está assistindo aqui e você deseja ter essa publicação, deixa seu comentário e me fala. Já pensou, quero ter essa publicação. Se você estiver aqui dentro dos Estados Unidos, a gente pode enviar para você fisicamente. Se você estiver fora, você tem o digital. Aí você vai ter que imprimir onde você tem facilidade aí na sua imprinta, ou mandar de bom amigo, ou fazer alguma coisa assim, tá? Mas aqui dentro você pode ter. E você que está assistindo vai ter ele free. Basta colocar aí no comentário. Tá? Antes da gente continuar, nós temos as nossas mídias sociais, o YouTube, né? Eu vou passar aqui, ó, o YouTube, para você se inscrever, já faz a sua inscrição. JTWCS JT Channel. Temos o Instagram. Que é o JTWCS, que está sempre à mostra aí. Então, tá aí, ó. Instagram, JTWCS. E o Brasileiros, como você viu, está passando aí embaixo. Essas são as duas mídias principais. Vai lá, se inscreve, você que está no YouTube aí, já assistindo agora. Você que está aí no Facebook. Deixa eu ver agora como é que está saindo no Facebook. Para você, deixa eu só fazer um convite aí. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Nós temos aqui, acompanhando, aqui. Olha lá, já está no Marketing Online e já começou, exatamente. Vou abaixar aqui para não dar interferência sonora. para ver se o som está funcionando direitinho. Eu queria um feedback aí se você está funcionando. Vamos abrir aqui o outro. Vamos ver. Aqui, acompanhando. Está saindo o som direitinho. Vamos lá. Eu queria um feedback aí se você está funcionando. Pronto. Vamos abaixar agora para não interferir. Ok. Então, nós vamos falar sobre o Sales Funnel. Vamos trazer para você o Sales Funnel. O Sales Funnel, já todo mundo conhece isso, já. Isso não tem novidade. Tem novidade, sim, porque... o que eu estou trazendo aqui é para o dono de small business. Não é aquele sales funnel somente para você ter aí o seu produto digital vendido e pronto, acabou, nunca mais. Isso é para ter uma estratégia constante, para que você tenha uma ferramenta já trabalhando constantemente. E é claro que é no ambiente online, tá? A gente tem aí, ó, o business, ele tem essa situação. O business precisa ter um fluxo constante de novos clientes. Deixa eu tirar aqui o Instagram. Cadê o Instagram? Que não precisa você estar aí mais, né? E vamos colocar... Pronto, vamos trocar aqui e lá. O que é o Sales Funnel, né? O business, ele precisa ter um gerador de leads. Ah, tem gerador de leads. Eu faço ad no Google. Vou dizer que sem você perceber, você já começou a fazer um sales funnel. O sales funnel, ele tem uma característica principal de abranger a maior quantidade de pessoas possível. Pessoas que são potenciais compradores, pessoas que têm o perfil, que têm a condição de ser seu cliente. Por exemplo, mas eu vendo para todo mundo. Não, ninguém vende para todo mundo. Como assim, não? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ninguém vende para todo mundo. Cada business vende para um certo público. Você pode atingir todas as faixas de público, mas para cada uma delas é preciso construir um sales funnel diferente. Por exemplo, carros de luxo não podem ser anunciados para pessoas de pouca idade, para jovem. É muito raro o jovem independente sair para comprar um carro, muito embora com seus próprios recursos. Então, isso é um público muito pequeno. Provavelmente o jovem precisa pedir ao pai, precisa ir ao pai junto, analisar. Então, ele tem que fazer, você tem que mostrar para. Esse funil começa, a boca do funil começa no público que é o pai, por exemplo. Você trabalha com produtos para cachorro. O anúncio para quem que é? Para o cachorro? Para o filho do cachorro? Não, para o dono do cachorro, para as pessoas que têm cachorro. Brinquedo para criança, para o pai e para a mãe. Então, é preciso identificar esse público para atingir o maior número de público possível, tá? Porque venda, ela não é um acaso. Acontece. Quando abrir as portas de um business esperando que as pessoas entrem por acaso, é você se frustrar em menos de um ano. Se você aguentar um ano. Então, não é possível fazer isso, né? Por exemplo, você que faz... Eu gosto de dar sempre exemplo assim, mais simples. Você faz unha, você tem um pequeno local para fazer aquele eyebrow, né? Então, você tem que procurar pessoas focadas no tipo de que a gente chama de persona, chama também de, agora chamado de persona, né? É o público-alvo. E também tem um nome de persona, avatar, e o público-alvo é o primeiro nome, né? Que é aquela característica, bom, esse é o meu cliente. Essa é a pessoa que tem potencial de comprar, essa pessoa que tem essas características: faixa de idade, renda, local em que vive, como que vive, e aí a gente foca lá. Bom, o sales funnel, ele é justamente aquela ideia de abraçar, mostrar, entregar uma informação para esse público. Porque entre o sales funnel, entre o começo do sales funnel e o fim é a venda. É preciso percorrer uma jornada de venda. Essa jornada eu classifiquei aqui em 6 etapas. Então nós vamos avançando pouco a pouco nessas etapas. Existe vamos dizer assim, uma regra. É muito comum, o que eu vou falar aqui é bem genérico, não é específico. Você vai buscar a sua especificidade. E se você precisar de ajuda, use a área de comentário que a gente ajuda você, tá? Então, assim, a roda, ela precisa ter uma sequência, é uma dança, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, volta, 1, 2, 3, 4. Essa roda, por que que a gente dá a ideia de roda? Porque ela mantém na mesma posição a mesma ação. Então, este passo de dança nessa cadência, ato número 1, 2, 3, 4, vendeu, volta. Isso mantém a atração. Não é uma armadilha, tá? É buscar as pessoas para vender. E existe um número, é preciso abranger um grande número, porque lá no final, esse número reduz estatisticamente a uma média de 3% a 5% do público que se atingiu. É média, isso não é fato, tá bom? Então nós temos aqui, ó, que eu vou até mostrar aqui no livro, né? Nós temos 6 situações. A primeira delas, que é onde nós vamos começar, é a maneira que vai ser atraído. Mas como é que funciona isso, Jefferson? Em primeiro lugar, é preciso já construir essa sequência. Ela tem que estar pronta para receber este processo. Então, basicamente, o processo começa com algo que nós chamamos de lead magnet. O que que é um lead? Lead é aquela pessoa que foi atraída, se interessou e deixou a informação para você. Esse é meu nome, esse é meu telefone, esse é o lugar que eu moro, esse é isso e é isso aqui que eu quero. Ó, quero um estimate disso, disso, disso. Este lead é um lead que tem muito potencial de se tornar um comprador, um consumidor, um cliente constante. Por quê? Porque ele estava procurando e encontrou a boca do funil. Onde que é essa boca do funil? Nós estamos falando de um website, de uma página na web, tá? Através desse website, como a gente faz aqui na Jequiti, a gente não faz website para ganhar prêmio, não. Nós fazemos o website para capturar lead, que é o que interessa para o dono do business. Não é que ele seja só visitado. Olha, aqui meu site tem 3 mil visitas por mês. Quantos leads ele captura? Não, até agora não capturou nada. Então, isso, há algum problema ou há algo nessa presença online, nesse website, que não dá o segundo passo. Porque a pessoa chegou lá no website e ela foi embora. Então, não é nem aconteceu algo, né? Não aconteceu algo e ela foi embora. É como a gente estivesse passando numa vitrine e não entrado na loja. Eu olhei e não encontrei a porta. Só tivesse a vitrine. Imagina uma situação dessa. Decorou a vitrine, pôs a loja. Mas a porta, vamos dizer que ela ficava pelo lado. A pessoa não achou a porta, ela ficou olhando. Então ela não entra. É culpa dela disso? É o seu trabalho? Não é. Tem uma falha aí que você precisa descobrir qual é. O lead magnetic, ele é aquilo que vai atrair o lead para buscar, para receber algo. Você que tem aí no seu business, você pode pensar em algo que você vai oferecer gratuitamente. Uma informação, uma amostra, uma parte, gratuitamente. Escreva, me comunique, é como eu estou fazendo aqui, ó. Você vai receber gratuitamente o Gerando Leads com Sales Funnel se você pedir e deixar aí nos comentários. Se você estiver dentro do Ad América, posso enviar por correio. Se você está fora, eu te envio o link para você fazer o download. Ofereça algo para a pessoa que ela vai se sentir, uma amostra de perfume, amostras grátis, né? Algo que vai atrair, que é interessante. Então, eu faço unha. Ofereça um apontamento, uma sessão grátis. Ah, eu sou chiropractic. Ofereça uma sessão grátis. Ah, eu tenho aqui um restaurante. Ofereça alguma coisa grátis, free. Venha, coma um, paga dois. Olha, seria bom, né? Compre um e pague dois. Venha, compre dois e pague apenas um. Até grandes redes de restaurante fazem isso, né? Fast food. Olha, agora você leva dois. Por quê? Porque ele vai levar outra pessoa, aí lá vão comer os dois. Aí ele vai lá e vai pedir outra coisa. Ele não vai pedir muito. A grande maioria vai comprar outra coisa. Então é por isso. Por isso. Olha, eu tenho um pequeno mercado. Olha, você tem aqui alguma coisa free. Compre 5 quilos de carne e leve, né? Compre 3 pounds e leva meio pound free. Ou seja, é preciso pensar numa estratégia para oferecer algo free, para atrair. Ah, free estimate. Atrai, mas não é tanto, porque todo mundo oferece free estimate. Mas também atrai. Que as pessoas aqui na América, elas já têm a noção de que vão pagar até pela visita para fazer um estimate. Muitas vezes aqui, isso não é uma coincidência, todos os americanos que ligam aqui para a gente, eles perguntam quanto custa fazer uma visita. E a gente aqui oferece, no, na onde, onde você está? Where your location? Ah, estou aqui. Dependendo da distância, tem um raio, né, que atende. Não, don't worry. This is a free consultation. Então, por exemplo, aqui nós temos 30 minutos free consultation. Você pode ligar e fazer uma consulta, pode mandar um e-mail, pode fazer uma consulta, tá? Ofereça algo free, algo desejável, algo útil também, né? Não vai fazer aquela balada, dá uma balinha, não. Ofereça algo que seja interessante. Por que que eu ofereceria algo free, um almoço free, se vai me custar e, poxa, eu queria vender em vez de dar free? Eu vou colocar aqui no ar o website que tem da GT. Nós temos em inglês, né? E temos o website voltado para o brasileiro. Ele é feito em português. Então, vou colocar os dois aqui, ó. O que que vai acontecer? Por que que eu vou daria, então, para que você, querido, você está investindo em marketing do mesmo jeito. Você tendo o raciocínio de investir no cliente do que investir até numa mídia. Então, o cliente vem, primeira aula grátis, primeira etapa grátis. Ah, Jefferson, eu estou pensando em fazer um curso de inglês para brasileiros aqui na região e ofereça a primeira semana grátis. Isso funciona até para trabalho. A pessoa falou: olha, eu trabalho uma semana de graça para você aqui. Isso funciona, você é um líder. A pessoa: ó, que trabalha? Então, bem. Aí você fica, né? Então, ofereça algo free. Ele vai te custar, mas vai te custar menos, porque você não está pagando o preço de venda, você está ficando com o preço do custo. Uma ficha grátis, né? Na época de tô lembrando aqui, época do flipper, né? Do fliperama. O sujeito dava lá para a gente um punhadinho de ficha grátis, né? Duas, três, a gente jogava, depois queria mais, aí ficava lá jogando. Isso retorna, então isso é bom. Procure algo que seja free, para que atraia a pessoa, algo útil e interessante. No caso de um. Você teve algo interessante free? Tem que ter o segundo passo. O que que é o segundo passo? O segundo passo é fazer com que a pessoa deixe as informações. Senão, também. Eu tá me vendo aqui um exemplo do seguinte: você está no mall. E, né, num shopping aqui, que é o mall, e lá você está caminhando. Agora podemos entrar, né? Graças, já está muita coisa liberada. Então você está lá na praça da alimentação, lá, né, no main concourse, e tem lá um monte de restaurante, né? Fast food, tudo que tem jeito. E aí você vê um sujeito lá com a bandejinha, né? Ele fica assim lá. Um monte de coisa em cima, principalmente naqueles chineses, né? Ele está lá com um monte de amostra de um pedacinho da comida para ver, do frango, né? Do hambúrguer, da salsicha lá, do sócio e tal. E as pessoas vão passando e vão pegando, vão degustando. Então, existem muitas coisas que atraem as pessoas. A pessoa está com fome, está lá passeando. Ela vê você lá, vê a pessoa, um funcionário, está com a bandeja. O negócio acabou de fazer, ela vai até lá. Só que esse tipo de atração é uma atração imediata. A pessoa vem, né, a degustação, se é o caso de você ter um restaurante para comer no local, né? Tem um vídeo que eu vou colocar em cima que nós fizemos com o JT Eats para entregas online, tá? Para ordem online. Eu vou botar o vídeo para você ver para o seu restaurante. Aí, o que que você vai fazer? Né? E a pessoa vai, come, e fala: ó, é aqui. Aí ele vai lá, come, pega e vai embora. Mas não se sabe quem é. Não perguntou o nome dele, ele não deixou o nome, deixou o e-mail, não deixou nada. Então ele é um consumidor apenas. No caso do small business, é preciso capturar as informações. E muitas das vezes nós temos visto aí vários business, salões de beleza, beauty salon, spa salon, nail salon, hair salon, tudo quanto é salão referente à beleza. Pessoas que acabam vindo e não se captura. A gente chama de, né, os walk-ins, não se captura informação nenhuma. Ele entra, faz o serviço, vai embora. Ah, mas tem o cartão. Não, é capturar para poder trabalhar num sales funnel. Então, quando você está preparando um sales funnel num ambiente online, é preciso ter uma landing page, que é o segundo passo. O que que é a landing page? A landing page é aquela página que a pessoa não vai fazer outra coisa a não ser enxergar, ser levada, arrastada, forçada a entregar pelo menos duas coisas: ou o e-mail e o nome. No caso de um small business que presta um serviço local, não universal, mas mais local, é preciso fazer algumas outras perguntas, né? O nome, o e-mail. Se você precisa saber onde ela mora, não adianta perguntar o endereço, que não vai informar. Mas pergunte, ó, o zip code, para você ver se ele está dentro da área. Eu estou certinho aqui. Vou dar uma ajustadinha aqui na câmera. Aí. Se ele está dentro da área que você atende. Aí a pessoa está online, você presta um serviço de countertop em New York, aí a pessoa lá no Maine, acha o seu site e quer fazer uma consulta. Mas vai falar, não tem. Ou mesmo aqui, mesmo em New York, você tem o seu business no Queens, a pessoa de Upstate New York. Você viaja 4, 5 horas para chegar lá. Para ir, né? Então, isso vai fazer com que você consiga avaliar se vale a pena ou não atender essa pessoa. Quais são os limites que você tem para não atender? Não, se for um pedido acima de, eu posso atender. Vale a pena esse deslocamento. Eu vou lá, mando o pessoal, eles ficam 2 dias lá alocado num hotel, num lugar e volta. Entende? Essas coisas. Aqui em New Jersey, por exemplo, nós estamos aqui mais para o norte e tem o County Atlantic, que fica lá embaixo, perto já da Pensilvânia. São 3 horas de viagem, 4 horas de viagem para chegar lá. Então, tem muita gente que fala, não compensa para mim. Eu não consigo ir e voltar. São 6 horas, né, para ir. Entre ir e voltar, vão 30 minutos, praticamente. Mas só depende de um volume. Então, você define isso. Perguntando, né? Com questões estratégicas, você consegue avaliar se vale a pena. Então, quais são as questões? Uma delas é o zip code, que aí te dá a localização aproximada de onde está a pessoa. O e-mail é importante para você realmente se comunicar. O telefone também ainda é um meio de comunicação. E, possivelmente, você pode... Quais serviços você faz? Vou dar um exemplo aqui que a gente... É muito comum isso. Eu faço Windows Repair, Windows, serviço de Windows em janela, não é o Windows do programa de software, não, tá? É o Windows Garas, que é aquela calha que vai e volta do telhado, para quem não sabe. O que mais? Hardwood Floor, Stairs, quer dizer, você põe uma relação de coisas para que a pessoa selecione, para que você já se adiante, já saiba o que ela quer, e aí você já adianta a conversa, né? Então, é uma conversa inicial, é um lead que já está explicando quase o que ele quer. Olha a importância desse funil começar a funcionar e você obter as informações corretas. Aí a pessoa vai começar, né? E aí eu vou tocar num outro assunto que eu falei num outro vídeo, que é a construção da credibilidade, porque mais do que a pessoa chegar e entregar as informações, ela vai conferir a credibilidade. Então, aí, né, esse é outro processo, mas nós não estamos falando do Salesforce. Aí você tem um monte de informação. E aí o sistema, ele deve ser capaz de fazer os 3 condições, tá? Armazenar essa informação num banco de dados, no database. Entregar uma resposta para quem preencheu. Mostrando tudo aquilo que já preencheu. Olha quem é, obrigado por ter ligado, obrigado por ter entrado em contato, nada. E enviar essa informação para alguém do seu business, para você mesmo, para o seu telefone, para qualquer lugar, que imediatamente alguém vai responder. A primeira etapa, ela é a rede. Você pegou a rede e jogou lá no rio, né? Para dar uma ilustrada. A segunda etapa é a rede. Ela não é bem exatamente como a rede, sim. A segunda etapa é trazer a pessoa para um lugar para você capturar as informações dela. E isto é a landing page, que pode ser o seu website também. Dentro do website, nós podemos fazer landing pages específicas. Um exemplo que eu acabei de falar aí de contrato, talvez você queira fazer um trabalho específico para roofing, para garas, para wind. Então, você pode construir, podemos construir landing pages específicas para cada trabalho. Não geral, para qualquer pessoa vai lá. Podemos, dentro do seu próprio website. Você pode ter a homepage geral e, de repente, um trabalho específico para algumas coisas que você crê que é mais interessante. Para ir direto, para a pessoa não perder tempo ficar olhando e decidir, né? Pessoa que quer realmente aquele serviço. Então, a segunda parte é a considerada a entrada do funil. Ela entrou lá. Mas e antes? A primeira parte são os advertisements. buscar no advertisement, nas mídias sociais, no Google, de repente, não é o que a gente está dizendo, mas um jornal com um sistema que conecta com a tua página online, né, com o telefone, o seu próprio... um jornal um pouco mais aberto, né, mas usando o Google AdWords, né, que é o Google Ad agora, usando o Facebook Ad, usando o Instagram Ad, isso é a maneira de capturar. Tá? Se você tem plumber, electrician, existe um ad muito específico dentro do Google para esse tipo de profissional, que também vale a pena fazer como boca do funil. Tá? Deixa eu tomar uma aqui. E a pessoa vem, o que, que acontece logo em seguida? Né? A pessoa preencheu, deu clique, como eu falei, o sistema deve ser capaz de manipular essas informações, guarda, manda para ele, dá um feedback para ele, obrigado, você respondeu, está aqui, olha, alguém respondeu, você tem que fazer, entrar em contato imediatamente. Olha, aqui o orçamento é bem explicadinho, e o formulário deve ser montado, o e-mail deve ser montado de uma maneira que dê fácil leitura, não encavalar as perguntas lá. Não, faço leitura, a gente procura fazer aqui, como a gente tem uma experiência corporativa já de longa data, a gente sabe como montar o e-mail, como explicar o e-mail. Sempre padronizado, sempre com as informações em sequência, as informações necessárias em sequência. Para que você, né, por exemplo, você, eu preciso ler o nome, eu preciso saber isso, para bater o olho já... não perder tempo em fazer o orçamento, já comunicar, já enviar, tá? E uma segunda situação, uma quarta situação, aliás, a primeira situação é o envio dessa comunicação. Vamos recapitular aqui. A segunda situação, depois que o camarada deu as informações, é guardar. E a segunda é enviar os e-mails. E a terceira situação é dar um obrigado para a pessoa. Olha, obrigado, na tela, sabe? A pessoa vê na tela. Olha, obrigado por você estar ter nos contactado. Nós vamos contactar a Zap. Ei, Zap, assuma as passas. Tem que fazer isso? Tem, porque senão a pessoa não vai perceber. Será que enviou? Ela fica com dúvida. Pô, será que enviou? Será que não enviou? Por quê? Não falou. Olha, foi enviado com sucesso, aguardo, obrigado. Um agente vai entrar em contato com você, não sei o quê, tal. Ah, aí ela... Porque as pessoas precisam saber, precisa dar um feedback para ela. A gente bate numa porta e ninguém responde. Você sabe se tem alguém lá dentro? Se a pessoa não respondeu, você vai falar qual é o título? Não, não tem ninguém, porque ninguém respondeu. Mas aí você abre a porta, a pessoa estava lá. Ah, eu estava esperando aqui um pouquinho. Não, você tem que avisar você está aqui dentro. Como é que eu vou saber entrar? Então tá. Então é um exemplo. Então, o thank you é importante, principalmente aqui na América. Se você não se despede dizendo um thank you, o americano vai olhar para você e vai ficar meio assim. Só se ele for muito amigo, já te conhece, né? Mas como nós estamos fazendo o Celso Fano para procurar amigo e sim cliente, então é preciso ser polite. Olha, aí ele já recebeu o e-mail, mas na tela ele não viu o e-mail ainda. E tem que explicar. Olha, foi enviado um e-mail, obrigado, recebemos o seu e-mail, foi tal, sei o quê, você deve ter recebido lá o e-mail, você clica lá que recebeu, então explicar o que está acontecendo, né? Olha, veja lá no, dependendo de como é que foi feito, assim, lá no seu e-mail você vai encontrar um link, clica lá, lá tem um chat, lá tem um isso, aquilo, aquilo outro. Aí ele vai lá, porque está dizendo o que ele tem que fazer. Se você não fala o que ele tem que fazer, ele não vai fazer a pessoa que preencheu. A gente não adivinha as coisas, a pessoa tem que falar. Olha, entra aqui, siga aqui, ó, agora você vai lá, de lá você pega a esquerda. Aí a pessoa faz, porque ela está no processo. Né? Na quarta situação, é o processo de venda. Já não enviou o e-mail? Já não recebeu o e-mail? Então você tem que ler o e-mail, fazer o orçamento, entrar em contato, levar para a página de se é um produto digital, se é um, algo que vai ser comprado online, sem precisar ser um serviço, de repente você é um contrato, mas você tem um salão que vende produtos, né? Porque muita gente, muitas mulheres que vão ao salão, elas perguntam qual é o esmalte que você usa, ah, eu queria comprar, qual é o shampoo que você usa, qual é esse, o produto que é usado no salão, as pessoas querem comprar, né? As clientes lá querem comprar, ela usa lá, fala, ah, eu quero levar também, né? Então, é isso que a pessoa quer, já leva ela para a página do e-commerce que está lá, de vendas, do produto, ou da categoria, ou da página que faz a venda, sem ficar com trelelê. O que, que eu quero dizer com trelelê? Tem muito site brasileiro, que é feito para o brasileiro, para vender coisa aqui dentro. Aqui dentro não tem muita firula. O cara quer comprar, leva ele para compra, não fica tocando música, não fica colocando estrelinha no mouse, não fica distraindo a pessoa, porque uma distração, ela desiste e vai embora. Aí você fez todo esse trabalho, chegou na hora de comprar, cai fora. É igual dirigir. Você está dirigindo para ir em algum lugar. Você não pode ficar olhando para a janela, assim, nossa, que bonito, né? Esquecer na frente. Não. Tem que ir seguir a jornada. O sucesso da jornada é pagar. Pôs o cartão, pagou. Foi até o local, pagou. Então, esse é o sucesso do fim da jornada, da viagem. A pessoa entrou na boca do funil, saiu pagante. O final do funil é o pagamento. E o sales funnel, a página de venda pode ser, como eu falei, uma página de e-commerce, se você está vendendo algo online, pode ser uma página de appointment, isso é para serviços de que precisam fazer apontamento, às vezes dou uma gaguejada assim, você vai ter que acostumar, né? Você pode levar ele a esta página de apontamento que recolhe uma parte do pagamento como um fee do appointment. Olha, você paga aqui $50, quando você fizer o serviço, esse dinheiro vai ser descontado. E por que seria importante nesse caso? Porque se a pessoa falta, ela já pagou. O salão de beleza, que é um serviço do gênero, eles têm uma condição, né? A última coisa que a pessoa faz é pagar. Então, você pode inverter isso. A pessoa, no online, ela pode já pagar, e se fez alguma coisa extra, foi até o salão, foi até lá o seu estúdio, fez alguma coisa extra, ela paga mais. Olha, então faltou, ó, você pagou lá, então isso aqui ficou mais tanto. Você passa o cartão lá. Então, essa página pode ser página de appointment, pode ser a loja do e-commerce, pode ser uma página já de pagar mesmo e depois de entrega, né? Se é um produto específico, não é um e-commerce assim com vários tamanhos, várias cores, vários tipos, vários isso, aquilo. Não, é aquela peça, né? Ah, sei lá, por exemplo, vendo uma caneca como essa aqui. A gente vende essa caneca. Então, a pessoa vai lá, paga, pronto, você manda para ela. Vendeu. Este é o ponto. A sales page. Tá? Tem duas coisas no final. Depois que vendeu, o que a gente faz? Bom, vendeu, acabou a história. Do funil, acabou a história. Então, olha só que interessante. Eu fiz um anúncio. Fizemos um trabalho de inbound marketing. Dependendo do nicho, o Facebook não serve. O Google Ads é melhor e vice-versa. Dependendo do nicho, o Google Ads não é muito eficiente, que é muito difícil não ser. E lá ele vai capturando as pessoas, vai mostrando para as pessoas. Vai mostrando. E a pessoa vai tomar uma atitude lá neste ad, que é clicar. Esta clicada vai fazer o segundo passo do sales funnel, que é levar a pessoa à landing page. A landing page tem lá, como eu falei, as instruções, e a pessoa toma atitude e pressiona. Submit. terceira etapa.
Já estamos aqui na terceira etapa.
Qual é a ação? Ó, atingiu um monte de gente, algumas pessoas foram até a landing page, algumas pessoas preencheram a landing page e enviaram as informações para você. Logo em seguida, a página de obrigado. Thank you por ter preenchido, thank you por ter solicitado, thank you for contact us, we will call you as soon as possible, we will contact you, we'll get back to you as soon as possible. Esse as soon as possible tem que ser possible, as soon mesmo, muito rápido. Aí caiu, aí já, o sistema todo já funcionou, né? O advertise funcionou, a página funcionou, database funcionou, thank you page funcionou. Daqui para frente agora é a sua parte. Recebeu o e-mail, fez o orçamento, recebeu o appointment, confirmou, até aí o sistema pode fazer, né? Manda um aviso para você, olha, chegou um appointment aqui, você pôs o dedo para confirmar, a pessoa recebeu, olha, ela fez o pagamento do minimum fee, ela recebeu, pronto. Aí, está feito, você vai fazer o serviço, etc., e depois. Aí depois espera o outro. O fluxo de cliente novo é importante, porque cliente novo traz oxigênio fresco ao ambiente, né? Ao business. É como um ar fresco, traz oxigênio para motivar. É um outro cliente, a gente fica motivado, né? Sou viciado em fazer cliente novo. E você capturou algumas informações. Aí existe o trabalho de remarketing, que é outro funil. Aí existe o funil do remarketing para que haja uma recorrência de compra desse cliente. Outra promoção. Promoção, que eu vou falar em outro vídeo, é preciso fazer com estratégia. Porque quem compra na promoção, ele só compra na promoção. Entende? Quem vem pelo preço, vai embora pelo preço também. Se o preço não está bom, ele vai embora. Então, se não é o tipo de cliente que você quer, use as promoções, elas precisam ser com estratégia. Como eu falei, venha, você tem um free, um soda free. Na verdade, não é free, está no preço, mas é free. Então, este after sell é para regenerar tráfego, é para regenerar recorrência, para trazer de novo, não é para a boca do funil, mas para desse mesmo funil, é um outro funil. Então, isso faz com que... Eu vou ter que mostrar aqui, porque eu não preparei. O funil funciona basicamente assim. Deixa eu ver se eu ponho bem na posição. Essa é a estratégia. A sequência, né? Você está vendo aqui o advertisement. Aqui a landing, como é que está aqui? Ó. Aqui o lead magnet, aquilo que você vai atrair, logo em seguida a landing page, a thank you page e aqui o carrinho, e comprar e o follow-up. Follow-up é importante porque ele é um cliente. Newsletter. Newsletter pode ser um funil dentro do seu sistema, fora dos advertisements, e aí você começa a fazer um marketing. Então, toda essa situação de construir a boca do funil, de construir um sales funnel, você, como dono de small business, isso mantém a roda girando. Existem sales funnels para clientes novos, sales funnels para clientes recorrentes, existem sales funnels para indicação, existem sales funnels para várias modalidades. Ou sales funnel para um determinado produto que você faz, um serviço que você faz, que não é o mesmo para outro, porque podem atingir pessoas diferentes. No caso de casas, você fala, você vende para todo mundo? Não vende para todo mundo, quem faz home improvement. Ele precisa, o público do home, desse tipo de trabalho, dos contractors, né, do home improvement, é o home owner, são donos de casa, não são as pessoas que alugam casa. E quem arruma a casa é o dono, não é? É muito raro um tenant, né, que chama aqui, que é o inquilino, fazer uma reforma na casa. Não vai fazer, né? Pode ser algumas coisas básicas, né? No caso de imóveis,
Então, veja, tem sales funnel e públicos para tudo. Nós, eu vou seguir na sequência, porque nós vamos seguir na construção de cada uma desses seis itens. Eu vou explicando. Essa aqui é a primeira para dar uma geral para que você venha. Na próxima semana, na próxima Tuesday, que já, olha, já acabou, né, o mês, estaremos no dia... Perdi até o... Deixa eu ver aqui que dia que vai ser a próxima... Na própria... No dia 6 de julho, um dia antes do aniversário do meu filho Tiago. Né? Eu vou botar aqui, ó, de novo. Olha lá. Hoje é dia 29, dia 6. Se Deus quiser, nós estaremos aqui fazendo às 11h11 a sequência, número 2, a segunda parte do Sales Funnel, tá? E lembrando, qualquer coisa que você queira perguntar, você pode usar as áreas de comentários. Seja você aí, nós estamos transmitindo agora simultaneamente para o Facebook e para o canal do YouTube. Você pode aí colocar, já eu queria um livrinho desse aí, ó. Tá? Tem o Sales Funnel, tem o Gerando Leads com Sales Funnel, Gerando Leads com Facebook Groups e Gerando Leads com o Instagram. Nós vamos abordar todos eles passo a passo, devagarinho, né? E agora ele vai sair Gerando Leads com WhatsApp, tá? Nós vamos partir aí para que você tenha, né, nessa volta que já está acontecendo aqui com a liberação das máscaras e pessoas já estão no verão, né, que hoje está batendo quase 100 Fahrenheit, está torrando, eu vi passarinho voando assim, né, porque está muito calor mesmo, está quente. Então, assim, já terminando, né, deixando-os, entretanto, partindo para nos finalmente, é isso. Vou repetir, se precisar de alguma informação, use ela de comentários, tá bom? Eu desejo que a sua vida seja sempre para o melhor. Ah, e não esqueça, né? Usa o nosso, vai lá no podcast, que tem outras coisas lá. Deixa eu terminar aqui, ó. Visite lá jtpodcasts.us e também você pode ir no podcast da Apple, onde você tem aqui o nosso podcast também. Deixa eu mostrar. Já está dentro do Apple. Está aqui. Não sei se dá para ver. Dos outros não, né, irmão? O seu. Ó. Temos aqui, deixa eu aumentar o volume. Ó, tem um podcast aqui nosso, tá? Que tem vários assuntos.
Você já entrou para o mundo VoIP? Ou você ainda está naquele velho sistema de centrais telefônicas comum?
E aqui eu estou falando do VoIP. Vai lá e ouça e entenda essa tecnologia tão fantástica que te ajuda demais no small business, tá bom? Você que é dono de uma mesa e é a banda de um homem só. E também, sendo grande, você tem mais controle do que apenas pegar a chamada. Tem muito mais, tem muito recurso, boy. Tá bom? Então, já terminando finalmente, né? Isso me lembra, sabe o quê? A casa da minha avó. A gente chegava já despedindo, porque levava horas para ir embora. Bom, vamos embora. Aí ficava, né? Então, mais ou menos assim, quase que eu estou fazendo isso aqui hoje, né? Então, finalizando, eu desejo que a sua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve sobre o teu lar e que, até nos encontrarmos de novo no próximo vídeo ou nesse podcast, se você está ouvindo aqui no podcast, que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. Tá bom? May the Lord be with you.